Boa noite para todos. Nós estamos na terceira noite juntos sobre Apocalipse. E nós já passamos um pouquinho de tempo hoje à noite respondendo algumas perguntas, mas nós vamos dar continuação de nós paramos a semana passada. E como sempre, Deus quer que todos nós experimentemos a graça e a paz dEle. Alguns de vocês conhecem a graça e paz de Deus e que seja multiplicada na sua vida cada vez mais, porque é maravilhoso. E se você não alcançou isso, que a graça e a paz de Cristo alcance a sua vida, para você experimente a vida verdadeira. Muitos vivem como se fosse, mas aquelas que têm mesmo sabem do que eu estou falando. Rapidamente, um resumo do que vimos. Esta palavra, apocalipse, uma palavra grega, traduzida para o português, significa algo desconhecido, era um mistério, era conhecimento na mente de Deus, mas agora é uma revelação. Então não tem mistério mais, não tem enigma, não é código, foi comunicado em palavras claríssimas. E os primeiros leitores entenderam na primeira leitura. Tem muitas aflição e sofrimento no livro. E muitas pessoas ficam meio assustadas. Mas Apocalipse 1:3, falando para os cristãos, feliz aquela que lê, aquela que ouve, aquela que guarda. Agora, para aquelas que não querem seguir Jesus, ele vai assustá-lo mesmo. Até eu estava lendo, e nós vamos ver isso provavelmente semana que vem. Lembra quando houve capítulo 6, o terremoto e as montanhas e as pessoas estão correndo? Sabe o que ele estava implorando? Ser esmagado por uma pedra. Por favor, montanhas, nos esmaga, nos acaba conosco. Porque nós não queremos enfrentar a ira de Deus. Na mente deles, melhor ser esmagado por uma montanha do que encarar a segunda morte. Everson sabe o que é a segunda morte agora, né? Ninguém quer aquilo. E eles estão correndo para escapar do lago que arde com fogo e enxofre. Eles não querem enfrentar isso por toda a eternidade. Eles preferem ser aniquilados. Não, eles não vão ser nunca aniquilados. Eles vão dobrar o joelho para o Senhor Jesus Cristo, ou eles vão pagar as consequências por toda a eternidade. E eles estão aterrorizados. Não os cristãos. Os cristãos são felizes. Os perseguidores vão ser aterrorizados por toda a eternidade. Boa ideia a gente seguir o Criador do céu e a terra e não uma criatura que supostamente se chama de Deus. Ok. Nós começamos e nós vamos encerrar esta etapa hoje à noite. Nós começamos na primeira noite analisando 5 interpretações diferentes do livro. Eu já estudei os 5. E depois de ver os 5 interpretações por completo, eu li o livro de Apocalipse, deixa ele falar por si mesmo. E dentro do livro de Apocalipse apresenta pelo menos 7 chaves para entender o livro que o próprio livro ensina. Nós não temos que adivinhar, nós não temos que inventar, nós não temos que dizer eu acho, eu penso. Não, o próprio livro identifica os símbolos. Não vamos interpretar. A Bíblia explica si mesmo. Então, nós já vimos as 5 interpretações. Nós estamos na 7ª chave hoje à noite. E quando eu terminar a 7ª, nós vamos voltar e analisar as 5 interpretações. E nós vamos ver 4 deles cair por terra. E o que sobrar, nós vamos usar aquele pensamento durante o restante do nosso estudo. Agora, essas são as 5 interpretações na praça. Alguns acham que é o final de Roma. Outros acham que é a destruição de Jerusalém. Outros acham que é simplesmente um esboço da história humana entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Outros acham que é a princípios filosóficos. É simplesmente onde Cristo é pregado, acontece perseguição. E é uma coisa de ciclo. Ciclo, ciclo, a mesma coisa. Não tem nenhuma coisa específica. É simplesmente, se você saiu pela porta e foi de porta em porta e fora de Cristo, alguém vai criticá-lo nessa cidade. Eu te garanto. Eu já passei N vezes por isso. que eu só falo a Bíblia. O povo não gosta de só a Bíblia. Eles querem uma revelação do pastor na cabeça. Que tal a gente volta à palavra de Deus? Porque ele vai contrariar cada coisa e cada revelação que aquela pastor fala. Eu te garanto. É só me dar a oportunidade. E se quiser jogar pedras, fica à vontade. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. Mas eu não vou recuar um centímetro da palavra de Deus. Só leia a palavra de Deus. Só. Agora, a última é épocas futuras e o fim do mundo. Esta é aquela dos DVDs hoje, da arrebatamento, Jesus vai estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra, e vai ter uma guerra em Israel, e algumas pessoas vão ser tiradas do carro, e o carro vai bater porque não tem mais motorista. Já falamos dessas coisas. Qual dessas está certo? Minha pergunta é exatamente esta. O que o livro fala sobre si mesmo? Número 1. Apocalipse está escrito em símbolos. É um livro simbólico. Capítulo 1 tem um homem João, literal. Tem uma ilha de Patmos, literal. Capítulo 2 e 3 tem 7 igrejas da Ásia, literais. Então a história começa em capítulo 4. E de capítulo 4 até o final do livro é um livro simbólico. Como nós sabemos que é um livro simbólico? O primeiro versículo diz isso. E nós já estudamos isso. Até capítulo 12 diz: um sinal, um símbolo apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com estrela de carol com 12 estrelas, estava de pé na lua. Literalmente. Não, versículo 3 diz outro sinal, outro símbolo apareceu, um grande dragão com 7 cabeças, 10 chifres, diademas, cauda, arrastou a terça das estrelas, literalmente, não, diz em versículo 3 um símbolo. Capítulo 15 diz outro símbolo apareceu. O livro é simbólico. Primeira coisa, é simbólico. Segunda coisa, e nós já vimos alguns símbolos que a gente usa símbolos todo dia para comunicar, e nós conversamos sobre essas. Segunda chave para entender o livro, Apocalipse é sobre eventos que acontecerão em breve. Desde o primeiro versículo até o último, e muitos entram, essa é só uma pequena amostra, mas do primeiro capítulo até o último capítulo diz, os eventos neste livro vão acontecer em breve. Estamos falando imediatamente, vão começar depois de entregar a carta. Até quando você lê capítulo 2 e 3, que nós vamos fazer semana que vem, diz que essas igrejas estavam prestes, essa palavra prestes é repetida tantas vezes, prestes a sofrer. Era para acontecer mesmo. Então, o livro fala isso vez após vez. Terceira coisa para entender o Apocalipse, que nós vimos na semana passada. Terceira chave, Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. E como nós falamos semana passada, cada página tem a sangue de cristão. Cada página. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Por pregar a verdade sobre Jesus é Deus. Ele morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou. Esta igreja é a única igreja onde você pode se salvar. Só tem uma igreja, não tem N igrejas. Nessa cidade as pessoas cansam desta igreja, nem alguém me ofendeu. Eles vão para uma outra igreja. Não importa a denominação. Esta é a nossa realidade. A Bíblia fala de uma igreja só. E se alguém se ofende e vai se afastar, ou você afastou da igreja. Mas estão na outra denominação. Não está com Cristo. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse vai chamar você para arrependimento. Isso que vai acontecer. Só existe uma. Uma só. Talvez tem diversas congregações em cidades diferentes. Mas essa igreja, por ser fiel a Cristo e falar a pura verdade, foram perseguidos pelos romanos. E Jesus escreveu para confortá-los. Sim, você vai morrer na perseguição. Mas você vai viver por toda a eternidade enquanto os outros estão sofrendo aqui. A segunda morte. quarta chave para entender este livro que nós falamos semana passada. Para vocês que faltaram na semana passada, é uma pena. Pegue a gravação, leia as anotações, porque se você perdeu o que foi ensinado na semana passada, você não vai entender nada desse livro. Então é essa. Prima boa ideia, pegue a gravação, leia as anotações. Se faltou a semana passada, eu tenho as anotações aqui e só me pega no intervalo e pode encaixar na sua apostila. Mas a quarta chave para entender o Apocalipse. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Esse é um livro simbólico. E nós temos pessoas literais que são fantasiados no livro. Eles têm uma fantasia, uma máscara. Um deles é um dragão. E os outros dois são bestas. É a fantasia no livro simbólico, mas eles representam alguém de verdade atrás da máscara. Então nós passamos semana passada detalhadamente lendo, não um versículo aqui, um versículo lá. Não, nós lemos Apocalipse capítulo 13, capítulo 17 inteiro, Daniel capítulo 7 inteiro. Não um versículo aqui ou lá, como alguns gostam. Eu assisti um vídeo hoje, são um versículo aqui, um versículo lá, muita bobagem. Mas o cara vai tomar o tempo ler o capítulo todo e ver o que o texto falou. Oh, você vai ver uma outra coisa. Mas começa o dragão. Quem é o dragão? É uma imagem. Mas quem está atrás desta fantasia? Se você ler capítulo 12, 3, o capítulo 12, versículo 9, o capítulo 20, versículo 2, ele fala claramente. O dragão é a antiga serpente. O diabo, também chamado Satanás. Ele não quer que você perca este ponto. É ele. Aquela que apareceu para Eva, lá em Gênesis 3. Então, claramente identificado. Nós não temos que adivinhar. O livro fala quem é. Então, nós falamos sobre a primeira besta, como é descrito em capítulo 13. E é claro, e nós falamos sobre diversos símbolos de animais semana passada. Mas quem é este besta? Quando nós lemos capítulo 13, e se você analisar, governa o mundo, tem diademas de rei, está perseguindo cristãos, é idêntico à imagem encontrada em Daniel 7, idêntico, e era um reino mundial, e quando você pega essas pistas, qual é o único império mundial na época que está construído em sete colinas? Os romanos. É tão óbvio, ninguém que nem pode nem perder essa, porque ele colocou em linguagem tão explícita. A segunda besta, o que é interessante sobre a segunda besta? A segunda besta não é alguma coisa futura depois da primeira besta. No livro diz que a primeira besta e a segunda besta se levantaram juntos, trabalhavam juntos e foram derrotados juntos. E não é uma coisa que veio mais tarde na história. E nós descobrimos que é uma seita dentro do Império Romano que forçava pessoas a adorar as imagens, os ídolos dos imperadores mortos, para adorá-los como se fossem Deus Todo-Poderoso. Esse é puro primeiro século do Império Romano. Então nós já conversamos sobre a identificação do dragão e as duas bestas. Então nós falamos sobre a quinta chave para entender o livro. Tem uma prostituta em capítulo 17. E nós vemos a cena, um artista tentando desenhar o que viu no texto. Ela está sentada em cima do Império Romano. E Apocalipse identifica a prostituta, no final do capítulo 17, versículo 18, como uma cidade. A cidade que reina, naquela época, sobre o mundo. E a única cidade que reinava sobre o mundo naquela época, eu estou falando, o capital do mundo era a cidade de Roma, facilmente identificada. Uma coisa que nós vimos, esta moeda. Um amigo meu, ele deve ter uns 84 anos agora. Ele estava no museu, um museu britânico, olhando na história do Império Romano e olhando nas coisas, e ele encontrou esta moeda lá. É tão impressionante esta moeda do plano do primeiro século que ele tirou uma foto e mandou para mim. Ele diz, olha, num lado você tem o imperador Vespasiano, ele é antes do Domiciano, E no outro lado da moeda, você tem uma mulher vestida com luxo, citada em sete colinas. E o que está escrito embaixo? Roma. Você acha que o primeiro cristão que leu este livro pela primeira vez tinha uma dificuldade em identificar a prostituta que estava perseguindo eles todo dia? Estamos sendo presos pela Roma? Eles sabem exatamente quem é. Então, nós identificamos a prostituta. Sexta chave, super interessante. Apocalipse identifica os 1260 dias. Essa época de tempo no livro, nós encontramos cinco vezes só, em capítulos 11, 12 e 13. Duas vezes é chamado 1260 dias, duas vezes é chamado 42 meses, uma vez é chamado 3 anos e meio, e de vez em quando você encontra no Apocalipse ou em Daniel, tempo, tempos e meio tempo. E todas essas épocas é exatamente a mesma época. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. 42 meses, exatamente 1260 dias, é o mesmo tempo. Mas não é literal. Este é um livro simbólico, é uma época de tempo. E qual é esta época de tempo? Nós já estudamos isso, mas a época de tempo é a Cidade Santa está sendo pisada. É uma época quando as duas testemunhas de Deus são mortos depois de profetizar. É a época que a mulher, em capítulo 12, aquela mulher que pertence a Deus, é intocável, protegida por Deus. É uma época que a besta persegue os santos. É uma época de perseguição do povo de Deus da parte do Império Romano. É só isso que significa. É um símbolo, um número que significa uma época de tempo. E quando você olha na história do passado, a época começou no ano 90, com Domiciano sentado no trono de Roma, e foi até para Constantino sentar no trono. Não foi uma perseguição constante, mas tinha momentos ferozes e outros momentos sem perseguição nenhuma. E nós falamos um pouquinho sobre números simbólicos, só de apresentá-los, mas nós vamos falar sobre números simbólicos com todos esses mil anos, 1044, mil, sete selos, 666. Nós vamos falar sobre esses números numa outra noite. Eu só queria apresentar que o livro de Apocalipse comunica com símbolos. Não é literalmente 144 mil. Não é literalmente mil anos. São números simbólicos. Como nós usamos símbolos, números simbólicos o tempo todo hoje para comunicar horário, data, e assim por diante. Hoje, então, verso número 7. Esse é onde vamos começar hoje. Onde terminamos semana passada. A sétima chave para entender Apocalipse. Apocalipse identifica o reino. Apocalipse identifica o reino. O livro do Apocalipse fala de um reino e dá informação sobre o reino que é útil para entender o livro. Agora, pensando sobre alguns amigos na praça religiosa, desde que alguns ensinam que o reino de Deus no Apocalipse será futuramente um reino de Cristo na terra por mil anos, é importante ver o que o livro de Apocalipse fala sobre o reino de Deus. Então, capítulo 1. Vamos começar bem no primeiro capítulo. Vamos ver a primeira vez que o reino de Deus é mencionado no Apocalipse. Muitas vezes, quando pessoas falam do reino de Deus no Apocalipse, eles querem começar no capítulo 20. Nós vamos chegar lá. Ou, alguns dos nossos amigos na praça, que tem uns estandes lá no centro e ficam tão educados. No passado, batiam todo sábado nas nossas portas. Agora eles têm estandes, eles ficam lá tão educados, batendo papo, como tem no centro do Guarapuava. Eles falam sobre capítulo 5. Eles nem consideram o primeiro capítulo. Mas o que nós vamos fazer, começando no primeiro capítulo, depois vamos para o capítulo 5, e eventualmente, mais ou menos no final, as últimas noites de nosso estudo, nós vamos ver o capítulo 20 e é claríssimo o seu significado. Mas antes de chegar em capítulo 20 e ver algo torta de pensamento sobre o reino, que tal a gente ler o primeiro capítulo? Capítulo 1, versículo... Até vamos começar no versículo 5. Falando desta revelação que é de Jesus Cristo, que é a testemunha, o mártir fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O que Jesus fez? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando ele nos libertou? Oh, é. Uns 60 anos antes. Numa cruz. Jerusalém. Está vendo o verbo no passado? Nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E que mais Jesus fez naquele dia? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Alguém viu o verbo no passado? Ele nos constituiu reino. Não é um verbo interessante? Nós aprendemos muito desta frase simples. João fala do reino como algo que já existe na sua época. Cristo já constituiu no passado o seu reino. Portanto, João e os cristãos das sete igrejas da Ásia que leram o Apocalipse já estavam dentro do reino. O reino é composto de cidadãos que são sacerdotes. Portanto, é um reino espiritual e não um reino sobre um território físico na terra. Vamos ver a segunda vez que a palavra reino é usada no livro de Apocalipse. Quando o primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 9, diz eu, João, a pessoa que está escrevendo a carta. Eu, João, irmão e companheiro de vocês. Quem é vocês? As sete igrejas da Ásia. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento. Estamos sofrendo junto, né? De João, Daniel e de Patmos. Nós somos companheiros no sofrimento. No reino, porque nós já estamos dentro do reino. E na perseverança, porque nós estamos perseverando juntos, não é verdade? Em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João escreveu às sete igrejas da Ásia que ele e os participantes das igrejas eram companheiros no reino. Este povo que leu o livro já estava no reino no primeiro século. Capítulo 5. A próxima referência ao reino no livro de Apocalipse. Eu sei que entre capítulo 1 e capítulo 5, a palavra trono é usada várias vezes. Menciona o trono de Satanás, ele acha que está reinando. E tem o trono de Deus, ele está reinando. Mas a palavra reino, a próxima referência, capítulo 5, versículos 9 e 10. E aqui é uma leitura de pepino para algumas pessoas. É aqui onde nossos amigos que ficam no centro querem conversar um pouquinho. Eles querem falar sobre versículo 10. Ótimo. Que tal a gente fala sobre versículo 9 primeiro? Então, versículo 10 vai fazer sentido. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Quem? aquelas que estavam ao redor do trono. Os quatro querubins, os 24 presbíteros, os milhões de anjos, eles estão cantando e adorando a Deus. E o cântico foi assim. Eu gostaria de cantar essa, mas eu não conheço a melodia. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todo tribo, língua, povo e nação. Estão vendo os verbos no passado? Fostes morto, é passado. E com teu sangue compraste, é passado. Versículo 10. Tu os constituíste, é passado. Passado o quê? Tu os constituíste reino. Quem? Quem foi comprado? Quem faz parte? Tu os constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. E o pepino para algumas pessoas? E eles? Quem? Quem foi comprado? Quem faz parte do reino? E eles reinarão sobre a terra. Estão vendo o verbo no futuro agora? É futuro, eu sabia. Aguarde, vamos pensar junto. Aqui em Apocalipse 5, versículo 10 e 9, o reino é mencionado de novo. Aqui Cristo é louvado porque ele compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino. Então, antes deste livro do Apocalipse ser escrito, antes de João ir na ilha de Patmos, antes, Cristo já tinha estabelecido o seu reino e pessoas do mundo inteiro faziam parte. Olhe em Marcos 9:1, só por uma curiosidade. Vamos voltar na história uns 60 anos antes. Marcos capítulo 9, Jesus está fisicamente vivo na terra, não foi crucificado ainda. Marcos capítulo 9, versículo 1. E quando eu vou bater um papo com nossos amigos lá no centro, com o stand deles, eu estou mostrando a Bíblia e eles estão tentando me dar uma revista. Eu estou tentando dar a Bíblia e eles só querem me dar a revista. Um dia, diz, vamos falar na Bíblia. Eles seguram uma revista na frente da cara deles. Eu só quero falar de revista. E é por isso que eles não estão entendendo, porque eles só estão lendo revistas ao invés de ler a palavra de Deus. Mas é Marcos capítulo 9, versículo 1. Eu levanto isso, eu tenho que ir agora. Tenho que ir, eles vão embora. Marcos 9:1, Jesus falando, e lhes disse, esse é Jesus falando com seus discípulos, você tem que voltar para o versículo 34 do capítulo anterior para ver o contexto, diz, capítulo 8, 34. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está numa conversa com a multidão, mas principalmente treinando os 12 discípulos. Capítulo 9, versículo 1. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Jesus fez uma garantia para a audiência. Alguns de vocês vão morrer fisicamente. E outros de vocês não vão morrer fisicamente até você ver com seus próprios olhos o reino de Deus chegar com poder. É por isso que Jesus falou com Nicodemos, que estava à noite lá. Ele diz, se tem que nascer de novo para ver o reino. Eu sempre estou perguntando para pessoas, você pode ver o reino? Não. Acho que está faltando alguma coisa na sua vida. Jesus diz que tem que nascer da água do Espírito para entrar no reino. Talvez sua oração que você fez, pedindo Jesus entrar no seu coração, não é o novo nascimento de Jesus Cristo. O novo nascimento de Cristo é com água e com Espírito envolvido. Agora você está vendo o reino. Agora está dentro do reino. Mas Nicodemos não entendeu isso ainda, porque nos dias de Nicodemos, é como nos dias de Marcos 9, o reino ainda é futuro. Mas ele diz, vai chegar nas suas vidas. Vocês vão ver o reino chegar com poder. Ou quando aconteceu? 3 anos depois, Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, Pedro ficou de pé e diz, adivinha o que acabou de começar hoje? Últimos dias, estamos aqui em Jerusalém. Ele começou a citar Isaías 2, Daniel capítulo 2, Joel capítulo 2, a ficha caindo, o reino começou, não é um palácio físico. A igreja, não, essa não é a casa de Deus, esse argamassa e tijolo. Não, essa é só argamassa. O reino de Deus é um povo que dobrou o joelho para Jesus, que obedece a Ele como Mestre e Senhor. É um grupo de pessoas que obedece exatamente o que o rei fala. 3 mil decidiram nascer da água do Espírito. Em Atos 2, o reino começou. Este versículo de Marcos 9:1, ou melhor, Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse. Eu já falei demais. Até se um dia vocês querem fazer o curso de teologia bíblica juntos, nós podemos ver essas coisas detalhadamente. Nós já estudamos no passado, mas eu vou repetir no próximo curso. Mas em Apocalipse 5, 9 e 10, este versículo fala, como já foi falado em capítulo 1, que os cidadãos são sacerdotes, enfatizando a natureza espiritual do reino. Esta passagem acrescenta que estes reinarão sobre a terra. Ele não diz na terra. Ele diz sobre a terra. Uma grande diferença. Mas vamos analisar o que ele quer dizer aqui sobre reinar sobre a terra. O ponto, mesmo que este povo cristão seja perseguido, este povo eventualmente será vitorioso, como é visto pela promessa que este povo reinará ou será vitorioso sobre aquelas habitantes da terra. Olha em capítulo 6, e nós já olhamos em capítulo 6 brevemente, vamos olhar brevemente de novo, mas daqui uma semana ou duas nós vamos ver detalhadamente. Mas capítulo 6, versículo 10, 9 e 10, você tem almas debaixo do altar, que foram mortos por causa da palavra de Cristo. Este versículo 9. Versículo 10. Eles, estas almas que foram mortos por causa da palavra de Deus, eles clamavam em alta voz. E a pergunta do livro que tem que ser respondida. Até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Você tem dois grupos de pessoas, cristãos e habitantes da terra. Já somos no reino, rei. Quanto tempo nós vamos deixar eles ganhando o jogo? Quando vai lidar com eles? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Guarde só um pouquinho mais. Eles estão no reino. Mas eles estão num jogo, numa batalha feroz. Para ver quem vai ser vitorioso. Olhe em capítulo 15 e deixe-me mostrar onde este livro está indo com essa ideia sobre este reino, já constituído reino, reinará. Eles vão reinar futuro sobre quem? Capítulo 15, versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E em pé, essa cena lá no céu, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles venceram. Ganharam o jogo. Campeão do mundo. Taça. Por toda a eternidade. Ninguém vai tirar a Copa do Mundo deles. Eles ganharam. Eles venceram. Deixe-me ver se eu posso colocar uma ilustração para vocês. Aqui no mundo de futebol, aqui no Brasil, as diversas equipes pela pátria inteira, ou pelo mundo inteiro, neste nível, estão jogando jogos. E tem duas equipes em algum lugar escondido no mundo atualmente. E eles estão ganhando e ganhando e derrotando, e outras equipes estão caindo, e eles estão dominando, e mais territórios estão subindo no ranking, na classificação. Um dia eles vão começar a ter aquelas classificações internas das pátrias, muitos eliminados, e eles vão subir mais, e eles vão chegar na Copa do Mundo. E eles vão começar a mais poder, mais, ambos ganhando potência e poder. E no final, eles vão se reunir em um jogo final, na Copa do Mundo, e só uma equipe vai vencer, e o outro vai para casa triste, derrotado. Só um vai reinar campeão, só um vai vencer. E esse é um tema principal. Você tem o Império Romano ganhando território, conquistando, até religiosamente, montando imagens, ídolos, imperadores, ele é o Senhor. E você tem esse grupo de cristãos ganhando almas, batizando pessoas, crescendo em números. E Apocalipse é o jogo. Só vai ter um segurando a taça, a coroa de vitória. No final, só uma. Este é, estou de volta na apostila, este é um tema principal do Apocalipse. Enquanto existir uma época de tempo de sofrimento, Kairos, aquela 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, meio tempo. Enquanto tem esta época de sofrimento para os cristãos, a sua fidelidade eventualmente vencerá. É futuro para eles que estão lendo o livro nos primeiros dias aqui. Eventualmente vencerá a batalha e eles serão vitoriosos. Agora, eu acho que alguns de vocês conhecem esse símbolo. É um símbolo. O que esse símbolo significa? Nós conhecemos o símbolo e é uma palavra grega, Nike. O que a palavra grega Nike significa? Está tantas vezes nesse livro que você não vai acreditar. É o tema do livro. Nike significa vencedor, conquistador. Alguém conhece Romanos 8:37? Mas somos mais do que vencedores, mais do que Nike. Os romanos precisavam ouvir isso, eles moravam no capital. Nós já fizemos esse exercício semana passada, mas nós vamos fazer de novo, porque enfatiza o que Apocalipse 5:10 está falando sobre este reino, já constituído o reino, reinará sobre a terra. Como assim reinará? Vamos ver. Capítulo 2, versículo 7. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao Nike, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse foi o que ele falou para a igreja de Éfeso. Olhe para o que ele falou para a igreja de Esmirna. Versículo 11. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Nike. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Veja o que ele falou para a igreja em Pérgamo. Aquelas que vão ser fiéis, aquelas que vão se arrepender. Alguns estavam pisando na bola, achando que está tudo bem. Não estava nada bem, Cristo ficou bem na cara deles, dizendo, não é nada bem. Não é nada bem. Está na hora de se arrepender. Mas para aquelas que vão se arrepender, ele falou no versículo 17, aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao Nike, ao vencedor, darei do maná escondido. O que ele falou para a igreja em Tiatira, depois de chamar eles para arrependimento, versículo 26, aquela que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a autoridade para as nações. Capítulo 3, a igreja em Sardes. Depois que ele chamou eles para viver corretamente. Versículo 5. Nike. Eu não sei se você gosta de sublinhar uma palavra na sua Bíblia, mas se você não sublinhou essa, ou desmarcou nas anotações de algum lugar, você perdeu a mensagem sobre o que significa reinarão. Reinarão. Aquela que Nike, versículo 5, ou Nike, 3:5, ou Nike será igualmente vestido de branco, ou vencedor. O que ele falou para a igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esta é a coroa de vitória, em grego, Stephanos. E só cristãos usam esta coroa no livro. Não deixe ninguém tirar a sua coroa de vitória. Versículo 12. Farei do Nike, uma coluna no santuário de meu Deus. O vencedor, uma coluna. Capítulo 3, versículo 21. O que ele falou para a igreja de Laodiceia, versículo 21. Ao Nike, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também. Nike, eu venci e sentei com meu pai. Capítulo 5, falando do cordeiro, que é digno de abrir o livro. Versículo 5, então um dos anciões que me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Nike, venceu para abrir o livro. Capítulo 6, estão abrindo os selos, e o primeiro selo aberto, um cavaleiro, um cavalo branco, chegou diante do trono de Deus, e ele foi dado uma coroa, aquela coroa de vitória. E no final do versículo 2 diz, ele cavalgava como Nike, vencedor. Determinado a Nike, vencer. Está vendo uma palavra repetida? Quando você vê uma palavra repetida nas escrituras, você sabe o tema do livro. Pula para capítulo 12, versículo 11. Está falando sobre aquela mulher que deu à luz e o filho levado para o céu e Miguel dá uma surra no dragão, e o dragão agora está perseguindo os cristãos no planeta Terra. E versículo 11, eles, os cristãos, Nike, eles o venceram. Como os cristãos venceram? Pelo sangue do Cordeiro, que bom que ele morreu na cruz por nós. Pela palavra do testemunho que deram, eu vi ele visto, vivo. E eu não vou negar Cristo nunca. Eu sei o que a palavra de Deus diz. E diante da morte, não amaram a sua própria vida. Ou eles morreram fisicamente pela causa. Nike! Eles estão reinando sobre o perseguidor. Capítulo 15, versículo 2 tem que ser a chave de todos esses Nikes no livro. Capítulo 5, versículo 2, nós já lemos, vamos ler de novo. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E este mar, se você olha em capítulo 2, é aquele mar que está diante do trono, do palco, de toda esta peça. Nós estamos naquela mesma cena de novo de capítulo 4, diante do trono de Deus, e tem um mar na frente. E tem esses santos junto ao mar, estão em pé junto ao mar, os que, quem está lá? Os que Nike, os que tinham vencido a besta. Quem está segurando a taça? Copo do mundo, copo do universo, por toda a eternidade. Eu te garanto, não vai ser a besta nesta história, é os seguidores de Jesus Cristo. Continua, capítulo 17. Capítulo 17 começa a descrever a batalha do corpo do mundo deste livro. A batalha de Armagedon. E nós vamos falar sobre Armagedon nas lições para frente. Mas eu quero te mostrar o jogo. Versículo 14. Guerrearam contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro, os Nike, os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos. Que mais? Capítulo 21, versículo 7. O Nike, Oh, Nike, o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Este é onde eu quero me encontrar. Está vendo? A palavra Nike no livro. Enquanto existir uma época de tempo de sofrimento, para os cristãos, a sua fidelidade dentro do reino, eventualmente, eles vão vencer a batalha contra aquelas que querem detonar o reino. Eles serão vitoriosos. A palavra Nike é uma palavra grega usada hoje para uma marca de equipamento de atletas. E dentro do livro, dentro da sua apostila, eu coloquei as diversas maneiras que ele aparece no livro. Nikon é vencedor. Nikasa, vencer. Nikese, vencerá. Grego é igual ao português. São verbos conjugados. Inclusive, os substantivos são flexionados. Eles colocam a preposição no final de cada preposição, de cada substantivo. Mas, Apocalipse 5, versículo 9 e 10 faz um pouquinho mais de sentido agora. Eles já são reino, mas eles estão numa guerra feroz. Satanás está usando o Império Romano para persegui-los. E quando vai terminar? Daqui a pouco, meu filho. Daqui a pouco nós vamos vencer a guerra. E nós vamos reinar campeões sobre eles. Eles já estão reinando. Mas eles vão eliminar o adversário de vez. Este é Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Agora, na próxima página da sua apostila, esses pensamentos sobre o reino estão em harmonia com o que Jesus disse sobre o seu reino enquanto falava com Pilatos. Então vamos abrir nossa Bíblia para João capítulo 18. Jesus está prestes a ser crucificado e tem uma pergunta apresentada para ele. João capítulo 18, versículo 33. O que Jesus vai falar é idêntico ao que Apocalipse fala. João 18, versículo 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui." Pode ser mais claro? "Então, você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou eu, rei. De fato, por esta razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui." Então, pela descrição no Apocalipse e pelas próprias palavras de Jesus, nós não devemos pensar sobre o reino de Jesus como um reino físico, como os reinos deste mundo. Não é reinar na terra, mas ser vitorioso sobre os habitantes da terra, os perseguidores da igreja, como nós vimos em capítulo 5, em capítulo 6, versículo 10. Até capítulo 5, 10, reino, vocês reinarão sobre a terra. É a resposta da pergunta em capítulo 6, 10. Soberano, até quando vai deixar eles nos matar? Espere, nós já vamos ganhar o jogo. Guarde um pouquinho mais. Estamos jogando. Eu te garanto, eu vou vencer essa. Não se preocupe. Então, ao invés de reino físico, é reino espiritual. E os primeiros cristãos, desde Atos capítulo 2, estavam dentro dele. Agora, vamos comprovar isso com mais uma leitura do Novo Testamento, Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Interessante, Colossenses. Colossenses foi escrito 30 anos depois de Atos 2, mas 30 anos antes do Apocalipse ser escrito. O que Paulo falou 30 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. Colossenses 1, versículo 13. Pois ele, falando de Jesus, ele nos resgatou. Está vendo o verbo? No passado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu filho. Ele fez isso no passado, em Atos 2, 30 anos antes. Nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção, aquela palavra sofisticada que significa Jesus pagou, ele me comprou com seu sangue. Então, Colossenses afirma que o reino foi estabelecido já. Então, por que alguém está tentando falar que Cristo... Sabe o que a mundo das denominações fala hoje em dia? Bem resumido. Eles falam que Jesus veio no mundo, inicialmente, para estabelecer seu reino. Ele foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado e ele não conseguiu. Oh, que coisa não deu certo no meu plano. Ok, vamos fazer plano B, a igreja. Então, em Atos 2, ele começou a igreja e futuramente Cristo vai tentar de novo estabelecer seu reino na planeta Terra por 1000 anos. Eu te falo, já leu a Bíblia? Uma vez. Eu sei que pode ler todas as revistas que estão distribuídas no sábado, mas já leu a Bíblia? E quem lê, sai daquilo. Porque a Bíblia é clara. O reino já foi estabelecido muito tempo atrás. Este reino começou em Atos 2, depois que Jesus subiu para sentar no seu trono eterno. E eu coloquei entre parênteses no sua apostila um pequeno resumo de um estudo que podíamos fazer por uma hora ou duas. Marcos 9, versículo 1. Jesus prometeu que seus discípulos, alguns vão morrer. Judas morreu, ele não viu. Os outros viram o reino chegar. Atos capítulo 1, versículo 9, mostra Jesus subindo da terra nas nuvens, indo a algum lugar. Onde? Leia Daniel capítulo 7. Ele está indo para o ancião de dias para sentar no seu trono eterno. E quando ele sentou, Atos 2 aconteceu. O Espírito Santo foi derramado. Atos 2, se você ler com cuidado, é um cumprimento de Isaías 2. Nos últimos dias, em Jerusalém, para todas as nações. Exatamente o que aconteceu em Atos 2. Todas as nações reunidas em Jerusalém. E Pedro ficou de pé e diz, adivinha qual dia é essa? É o começo dos últimos dias. Daniel 2 é cumprido em Atos 2. Foi dito que vai ter uns 4 impérios mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e os romanos, em Daniel capítulo 2. E nos dias do quarto reino, diz Daniel 2, 44, Deus vai estabelecer seu reino. O Babilônia caiu, Pérsia caiu, Grécia caiu, quem está em pé nesses dias? Os romanos. Jesus estabeleceu seu reino nos dias dos romanos. E Apocalipse, ele eliminando eles, de vez. Ele vai ganhar o jogo. Não vai ter um império mundial dos romanos. Ele vai exterminá-los. Porque eles estão tentando ser exterminados por Satanás usando este império. Israel capítulo 2, falando de quando este reino vai ser estabelecido, é quando o Espírito é derramado. O que aconteceu em Atos 2? O Espírito foi derramado. Então, o reino, este é um estudo que já fizemos no passado, mas alguma coisa, e se tiver curiosidade, manda um e-mail, eu mando o estudo para você em áudio, para ouvir na sua casa. Ok, nós vimos as sete chaves do livro. O que queremos fazer agora é fazer uma análise das 5 interpretações na praça religiosa, comparando o que o povo religioso nas diversas igrejas estão falando com o que o livro fala sobre si mesmo. E o livro fala dessas 7 chaves. Então vamos analisar isso. Vamos fazer pelo menos, então talvez fazer intervalo e depois terminar o restante hoje à noite. Pergunta: qual das cinco interpretações vistas no começo desta série de lições, na primeira noite, é a mensagem que Deus deu para os primeiros cristãos que inicialmente receberam o livro? Segunda pergunta: qual interpretação é aquela que Deus quer que nós usemos para aprender as lições de aplicação para a nossa vida hoje? Nós vamos comparar as interpretações com as chaves apresentadas pelo próprio livro do Apocalipse. Eu quero começar com a primeira interpretação de algumas pessoas, até da maioria dos religiosos hoje. Épocas futuras e o fim do mundo. Escatologia, eles falam. Vamos falar de épocas futuras e o final do mundo. Eu quero deixar bem claro: nosso estudo não apoia a interpretação de épocas futuras que os primeiros cristãos teriam entendido do Apocalipse. O livro diz que os eventos vão acontecer quando? Em breve. Mas esta interpretação na tela, esta interpretação futura, diz que a maior parte do livro ainda não aconteceu, mesmo depois de 2000 anos. O livro de Apocalipse identifica a besta como o Império Romano que existiu durante o tempo em que o livro foi escrito. Aqueles que interpretam tudo como a época futuro, em geral, concordam que a besta representa o Império Romano. A maioria deles diz: não tem razão. Até na interpretação deles, eles falam que é o Império Romano. Incontestável, sete colunas. A cidade que reina sobre o mundo, o próprio livro identifica. Mas essa interpretação, eles dizem que o Império Romano é restaurado hoje, que vai viver novamente no mercado comum europeu, hoje conhecido como a União Europeia. O grupo de nações modernas, unidas politicamente e financeiramente, portanto, não cabem na descrição que o Apocalipse dá à besta, pois a besta do Apocalipse perseguia os cristãos. Eu não estou vendo isso na Europa hoje. Alguém está vendo? Talvez o euro não está dando muito certo na bolsa dos cristãos. É isso? Não. Chega perto do sangue que está sendo derramado neste livro. Agora, esta interpretação, vamos ver um outro problema com ele. Esta interpretação das épocas futuras, que inclui uma guerra moderna no leste, não teria nenhuma mensagem de conforto para os cristãos de Éfeso, Esmirna, ou Tiatira, que estavam prestes, olhem em capítulos 2 e 3, vocês vão ver esta palavra, prestes acontecer tantas vezes, vocês sabem que é uma coisa breve que vai acontecer. Essas igrejas estavam prestes a encarar uma perseguição terrível dos romanos. Apocalipse é claramente focalizado na ameaça imediata ao cristianismo sobre a qual Cristo quer avisar e confortar. Falar para esses primeiros cristãos, os primeiros leitores nessas sete igrejas, sobre uma guerra que irá acontecer 2000 anos depois da época deles, seria de pouco benefício para eles. Número 4. A interpretação das épocas futuras também entende as cenas do Apocalipse literalmente, ao invés de simbolicamente. A cena de gafanhotos que João viu em capítulo 9, versículo 3. Essa interpretação diz são, na verdade, helicópteros modernos. Mas desde que João não tinha helicóptero no seu vocabulário, ele usou a palavra gafanhoto. E essa interpretação diz o mar tornando-se sangue, capítulo 8, versículo 8. Foi o jeito de João descrever problemas modernos de poluição. E os cavalos com fogo e fumaça saindo de suas bocas, capítulo 9, versículo 17, eram tanques modernos. Esta interpretação faz o livro todo ser literal ao invés de simbólico. E isso contradiz o que o livro fala sobre si mesmo. O primeiro versículo de Apocalipse diz que é simbólico. Capítulo 12, versículo 1 diz que é simbólico. Capítulo 12, versículo 3 diz que é simbólico. Capítulo 15, versículo 1 diz que é simbólico. E só as cenas são tão ridículas e absurdas que não podem ser literais. Esta interpretação está erradíssima e nem chega perto de entender este livro. Quinto, a interpretação das épocas futuras explica que a primeira besta é o anticristo humano, que vem logo antes do fim do mundo. E a segunda besta é o anticristo judaico, que vem na mesma época. Agora, os primeiros cristãos, eles entenderam o ensinamento do apóstolo João sobre o anticristo, em que ele fala que muitos anticristos viriam no primeiro século, estavam presentes no primeiro século e negariam a divindade de Cristo. Eu quero fazer este exercício agora. Abre sua Bíblia para 1 João. Vocês sabem que o apóstolo João escreveu o Evangelho de acordo com João. Ele escreveu as três cartas, 1ª, 2ª e 3ª. João, e ele escreveu o Apocalipse. E hoje em dia, pessoas estão lendo Daniel, estão lendo Mateus 24, eles estão lendo o Apocalipse, estão lendo 1 Tessalonicenses, eles estão fazendo uma grande salada falando do anticristo. Eu quero te mostrar cada referência do anticristo na Bíblia. E nenhum deles está em Daniel, Tessalonicenses, Mateus e nem Apocalipse. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Vamos ler cada referência agora. 1 João, capítulo 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, primeira vez que você ouvir falar sobre anticristo na Bíblia, você acabou de ler. Estamos em Daniel? Mateus? Tessalonicenses? Não, nós estamos no final do Novo Testamento, mas é a primeira vez que é mencionado. Olhem versículo 19. Eles, quem? Os anticristos. Eles saíram do nosso meio. De quem? Da igreja do primeiro século. Eles eram membros batizados em Cristo Jesus que abandonaram para outra coisa que preste mais bonito no domingo, porque eles têm uma banda de rock and roll e gritaria e não um coração verdadeiro e em submissão ao Rei Jesus com exatamente o que ele falou. As aparências de show são mais impressionantes do que Jesus fala. Eles saíram da igreja. Os anticristos saíram da igreja do primeiro século. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Estão falando de pessoas do plano primeiro século, não em algo em nosso futuro. Olhem versículo 22, a segunda referência. Quem é o mentiroso? Senão aquela que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquela que nega o Pai e o Filho. O anticristo, no primeiro século? Jesus, não. Ele não é o Cristo. César é Senhor. Quer ver o anticristo em ação? Olhe em João capítulo 18 e 19. Pilatos diz, o que eu faço com Jesus? Crucifico. Mas ele não fez nada errado. César é o nosso Senhor. Quer ver o anticristo em pessoa? Mas a palavra anticristo não é usada lá. Mas é quem nega a divindade de Cristo. Hoje em dia, pessoas estão negando a divindade de Cristo. Aquelas pessoas que estão no centro de Guarapuava todo dia, com o stand lá mostrando revistas. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. É chocante. Que mais? Próxima referência. Capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O anticristo é daquela época, não é uma coisa futura, numa inteligência artificial, num robô. Essa que eles estão falando hoje, só assistem na internet esses malucos, as coisas malucas que eles colocam lá. Essa é uma coisa da época, bem conhecida pela igreja. Olha em 2 João, capítulo 1, versículo 7. E vamos ver a última referência do anticristo na Bíblia toda. 2 João, capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Qual foi o problema da época? Tinha um movimento de gnosticismo, e gnosticismo, gnosko, de grego, significa conhecimento. E eles falaram, nós temos mais conhecimento do que vocês. E o conhecimento superior é que Deus não pode habitar em carne. Carne é pecaminoso. Deus de nenhuma forma podia habitar num corpo físico. Então Cristo, ele é falso. Ele não pode ser divino. E essa era uma coisa que estava acabando com a igreja da época. João ficou de pé e diz, anticristo, quem nega a divindade de Cristo, quem nega que Cristo veio num corpo humano, morreu fisicamente numa cruz e sepultado, e 3 dias depois, fisicamente ressuscitou. Se você não acredita nisso, anticristo. Esse é tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. Não tem nenhuma outra palavra. E eu sei que hoje pode existir um anticristo. Existe aqui em Guarapuava, já falei com eles. Eles negam a divindade de Cristo, anticristo. Mas não é o que está acontecendo aqui do Apocalipse. Agora, todas as referências do anticristo na Bíblia nós lemos. A palavra nem consta no livro de Apocalipse. Mas eles não teriam entendido que as bestas representam 2 anticristos cristãos. Eles não teriam entendido que as bestas representam 2 anticristos que apareceriam no fim do mundo. Daqui a 2, 3, sei lá quando vai ser o final do mundo. Nós não sabemos, é um outro assunto, não é Apocalipse. É outro estudo que podemos fazer junto. Eles não pensaram nisso. Se perguntássemos qual mensagem os primeiros cristãos teriam entendido, esta interpretação futura das bestas não caberia. Próximo. A interpretação. Esta interpretação das épocas futuras também faz do reino um poder físico na terra que será futuramente estabelecido para eliminar outros governos terrenos, enquanto o Apocalipse, o livro, fala do reino já existindo espiritual, no qual João e os primeiros cristãos já faziam parte. Próximo. Esta interpretação faz dos 1260 dias um tempo de guerra em Israel, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Eles estão tentando interpretar profecias do futuro. Eles falam do futuro. Se é do futuro, nós nunca vamos entender. Nós já afirmamos, vez após vez, neste curso, é impossível interpretar profecia. Temos que esperar ele acontecer. E quando acontecer, todos nós vamos pensar igual sobre a profecia. Não vamos ter que interpretar. Todos nós vamos olhar e dizer, oh, é. E nós vamos entender igual. Mas hoje em dia, as pessoas não estão entendendo igual as profecias, porque eles estão tentando interpretar, e cada um tem uma interpretação diferente. E nós nunca vamos entender a profecia do futuro. Mas quando... Sabe uma pergunta que eu tenho? Diz em 1 Tessalonicenses que Jesus vai voltar. Naquela última trombeta, ele vai voltar para nos buscar, vamos encontrar no ar e vai viver eternamente com ele. Como todo olho na planeta Terra vai ver a volta dele? Uns estão na África, num lado do planeta, outros estão no Brasil, no outro lado do planeta, e Jesus vai voltar, todo mundo vai ver, todo mundo na mesma hora. Como ele vai fazer isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas quando acontecer, todos nós vamos ficar sabendo, e a profecia será cumprida e entendida igualmente por todos nós. Então, se tudo isso é futuro, vamos para casa. Eu estou aqui para afirmar hoje à noite, já aconteceu. A maior parte do Apocalipse. Nem tudo, mas a maior parte. E nós vamos chegar lá hoje à noite ainda para confirmar isso. Mas essa interpretação faz os 1260 dias um tempo de guerra em Israel, pouco antes da segunda vinda de Cristo, ao invés de como o livro descreve o período de tempo como uma época de perseguição contra os cristãos que não queriam adorar o imperador romano na Ásia. Nós vamos ver mais razões ao decorrer do nosso estudo do que porque essa interpretação futura não cabe no contexto de Apocalipse. Mas, meus amigos, esta é a interpretação mais comum entre os grupos religiosos hoje. Não importa se você é pentecostal, protestante, evangélico, adventista, testemunho de Jeová. E eu não estou falando isso para criticar ninguém. Mas a maioria deles acreditam exatamente isso. Eles estão tratando o livro como algo futuro e tentam interpretar supostas profecias do nosso futuro antes de se acontecerem. Se o Apocalipse está no nosso futuro, não vamos entender as profecias até que aconteçam. E vamos confirmar isso mais uma vez. Olhem Atos, capítulo 1. Eu já falei isso pelo menos duas vezes. Eu quero falar mais uma vez este princípio. Atos, capítulo 1. Jesus acabou de sair do túmulo. Muita coisa tem acontecido. Estamos em Jerusalém. Judas foi morto. Jesus está vivo. E os discípulos estão começando, mais um, é dois. Eles estão caindo a ficha. Alguma coisa está acontecendo aqui. E lembrando de Isaías 53, cumprido. Salmo tal, cumprido. Eles estão começando a ver coisas acontecendo. Então, em versículo 6, Atos 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos, os 11 discípulos, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os apóstolos não entenderam as profecias de Isaías 2, Daniel 2, Joel 2. É um grande mistério. É agora? E para eles, eles estão interpretando fisicamente. Jesus multiplica pão, nosso exército nunca vai faltar. Se mataram da gente, Jesus ressuscitou Lázaro. Se eles mataram Jesus, bom, ele está do túmulo. Nós somos um exército invencível. É agora! E Pedro puxou a espada lá para defender Cristo antes da crucificação. Os apóstolos entenderam errado tudo. Sabe por que eles entenderam errado? Porque não foi cumprido ainda. Então eles perguntam, será agora? Vai restaurar o reino a Israel, aquelas 12 tribos, a Palestina, a Terra Prometida. Jesus diz, quase sorrindo. Versículo 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é para você saber. Você nunca vai saber. Well, você vai daqui a alguns dias. Então, ele falou em capítulo 1, fique em Jerusalém e você vai ficar sabendo. Então, Jesus subiu e disse, onde ele foi? Ele diz, volto para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Atos 2, quando aquele Espírito Santo caiu, Pedro diz, entendi agora. Ficou de pé. Não tinha nem palavra de Deus nas mãos. Aquelas profecias do Velho Testamento começou a sair da boca dele e explicado cada um deles. E 3 mil pessoas diz, entendemos igual. Daniel 2, Joel 2, Isaías 2, tudo fez sentido. Batizando 3 mil deles, nascendo de novo da água do Espírito, o reino começando. Oh, eles entenderam agora porque a profecia se cumpriu. Eles não entenderam antes. Portanto, como eu já falei, se o livro do Apocalipse ainda está em nosso futuro, devemos simplesmente ser fiéis a Jesus até que as profecias aconteçam. Aconteça o que acontecer, estaremos com Jesus. Aquelas que interpretaram o Apocalipse como épocas futuras no século passado, pense sobre isso, 1950, 1960, União Soviética se erguendo, China se erguendo, comunistas, Estados Unidos, e aquelas que interpretaram o Apocalipse como épocas futuras em 1960 erraram nas suas interpretações. Todos esses vídeos e tudo hoje, eles já fizeram isso 50 anos atrás. Erraram nas suas interpretações de uma terceira guerra mundial entre a União Soviética, a China e os Estados Unidos. Ronald Reagan, quando ele foi eleito, no primeiro dia de ser eleito, a União Soviética só precisava atravessar a fronteira e assumir poder, porque a União Soviética tinha uma potência nuclear assustadora e os Estados Unidos não tinham uma gota de força. Ronald Reagan fez alguma coisa e houve a Guerra Fria de armamento. Estados Unidos alcançou eles rapidamente, ultrapassou, e lá foi, as duas equipes. Será que vão ter uma guerra? E todo mundo diz, Apocalipse vai acontecer, e começaram a escrever livros, todo mundo comprando eles. E sabe onde estão esses livros hoje? Esses vídeos? Jogaram no lixo. Onde está a União Soviética hoje? Não existe! Interpretações erradas. Eles jogaram seus livros fora e agora estão escrevendo novas supostas interpretações sobre o final do mundo. E hoje temos DVD, vídeos e internet com desenhos e é muita bobagem. Você quer falar de épocas futuras, final do mundo? Vamos ler uma passagem e vamos fazer um intervalo. Primeiro Tessalonicenses, que não tem nada a ver com o livro de Apocalipse. O final do mundo, a volta de Cristo, é um outro assunto, não é Apocalipse. Ou eu sei que no final do Apocalipse tem o julgamento final e a vida eterna, eu sei. Mas não se trata da volta de Cristo. Mas eu sei, em algum lugar acontece a volta de Cristo em Apocalipse, mas o livro de Apocalipse não é sobre a volta de Cristo. Vocês querem ver o arrebatamento? Quer ver a volta de Cristo? E nós vamos ver isso novamente hoje à noite, antes de terminar. Numa outra leitura. Mas aqui, 1 Tessalonicenses 4. Se você leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, a primeira carta de Tessalonicenses e a segunda carta, essas duas cartas foram escritas com um só propósito, a volta de Cristo. Capa a capa, as duas cartas. Veja versículo 13, capítulo 4, 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou fisicamente, no significado da palavra grega, morreram. Nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, os que dormiram, para que não sejam, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aquelas que dormiram. Estão falando das pessoas que já faleceram em Cristo. Cristo vai voltar um dia e vai trazer eles juntos. Aquela semente querida, morreu em Cristo, fiel. Está com Cristo, Cristo vai trazer um dia. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos fisicamente, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles estão chegando com Cristo, mas seus corpos estão no túmulo. Eles vão ficar junto de novo, corpo junto com o Espírito que está chegando com Cristo. Versículo 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com essas palavras. Jesus nunca vai pisar neste planeta Terra, nunca mais. Quando Ele volta, é para encontrar a gente no céu, nos pegar e eliminar o restante. 1 Coríntios 15 diz, o fim vai chegar, vai pegar seu reino, entregar ao Pai e eliminar o restante. 1 Coríntios 15, 24. Ou este é a volta de Cristo, a escatologia, o final do mundo, a volta de Cristo. Não é Apocalipse. Não é Apocalipse. Porque tem outro assunto, e nós vamos chegar lá quando nós limpamos o caminho um pouquinho desses fachadas enganadoras de coisas que são faladas que não estão nem na Bíblia. Nós vamos limpar o caminho, depois nós vamos assistir o livro de Apocalipse e entender, porque é bem fácil entender. Vamos tirar um intervalo por uns 10 minutos, e depois a gente volta, e se Deus quiser, vamos dar uma olhada em Mateus 24 hoje.